Conforme anunciado, né, agora há pouco, nós vamos conversar com ele, que já está em linha conosco, é o senador paraibano, vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, representando o MDB. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Campina FM.
Bom dia, Milena. Um abraço para você, a Pedro, enfim, a todos os tão queridos campinenses, queridas campinenses, e de uma rádio que eu só tenho palavras a exortar e externar sentimento de afeto, de reconhecimento, que é histórico. Todos nós temos por vocês, né? Enfim, muito honrado, muito agradecido pelo convite que vocês me formulam para que nós nos encontremos, mesmo que à distância, mas através de um telefonema, para que falemos sobre assuntos que vocês desejarem. Um abraço a todos.
Prazer é nosso, satisfação recebê-lo aqui na nossa programação. Senador, já queria começar questionando, e essa tem sido uma pergunta de praxe, né? Quando a gente tem conversado aqui com algumas figuras do cenário político nacional, figuras do cenário político estadual, temos questionado sempre nesse início de conversa sobre uma espécie de análise. Queria que, na verdade, que o senhor traçasse, fizesse uma análise desse primeiro semestre legislativo, principalmente no que tange, claro, ao âmbito nacional, esse enfrentamento epidemiológico. Como é que tem sido isso na figura do Senado, né? Como é que isso tem figurado aí nesse ambiente e como tem sido para o senhor esse enfrentamento todo, principalmente nos últimos 6 meses?
Camila, eu estava até aqui ouvir quando você propunha que os ouvintes pudessem ter a sua participação e externar sentimentos sobre o que de fato se abateu sobre suas vidas nessa pandemia. E cada um tem um sentimento, às vezes convergem outros diferentes. Então, tem algo a ver exatamente também com a sua arguição. O Senado Federal, não diferentemente, as casas legislativas, a realidade de um país e de um mundo, são realidades que se modificaram substancialmente. E não poderia ser diferente no cenário da República, que teve que se amoldar, mas que teve a competência, a capacidade, a rapidez de fazê-lo já nos primeiros momentos. Desde março, quando nós começamos a vivenciar essa trágica realidade da pandemia, da Covid-19, o Senado já avançara para garantir que os seus trabalhos, que a produção legislativa, que os debates e assuntos mais delicados, mais importantes e que necessariamente precisariam ser tocados, pudessem ser feitos, mesmo que à distância. E foi quando nós implementamos o sistema remoto. E virtualmente, o Senado, desde março de 2020 até agora, nós já começamos a ter reuniões, sessões semipresenciais, mas durante bom período, a maior parte desse período, nós produzimos e produzimos muito bem. E quando eu falo que o Senado produziu bem, e a própria Câmara também, façamos justiça, não é em termos de número apenas, não é quantificando, é acima de tudo com projetos qualificados, ou seja, de alcance. Foi pelo Senado e pela Câmara que nós discutimos os valores de auxílio para a população afetada, em especial aquela que ficou desempregada, aquela que não teve absolutamente renda alguma para prover as suas obrigações ordinárias. Foi por meio do Senado e da Câmara que segmentos foram ajudados, como é o caso do segmento de cultura, segmento de atividades de empreendimento, entretenimento, enfim. O PRONAMP foi um programa importantíssimo para o setor micro e de pequenos empreendedores. Foram mais de 18 bilhões de reais acessados através de financiamentos. Enfim, desde março de 2020, Milena, posso te dizer, e não diferentemente agora, nesse primeiro semestre de 2021, o Senado tem se postado, mesmo com, repito, condições não desejáveis, porque nós já gostaríamos de há muito estar na normalidade dessas atividades, do seu funcionamento, que todas as comissões já pudessem estar a pleno vapor, que todos os senadores e senadoras já pudessem se fazer presentes, mas nós sabemos que ainda há riscos, sérios riscos, no tocante a variantes dessa pandemia, mas mesmo assim posso te garantir, garantindo aos ouvintes, que houve uma produção qualificada e de extrema importância para o Brasil e com efeitos que mitigaram substancialmente a realidade sobre os brasileiros.
Senador, nós vamos falar, claro, ainda, vamos abordar essa questão da produtividade do Senado, das casas legislativas, claro, com foco no Senado, como falei agora, mas eu queria começar também a falar de um contexto, para que a gente não perca tempo, infelizmente nosso tempo é curto, também desse contexto, já que se aproxima de alguma forma, que é o pleito do ano que vem, né? Algumas especulações a respeito do assunto já têm sido divulgadas na mídia, de forma maciça, e eu queria começar questionando para o senhor a respeito dessas conversações, daquilo que tem repercutido com mais força nos últimos dias, uma certa polêmica envolvendo uma possível conversa entre o senhor e o ex-senador Cássio Cunha Lima, que acabou, inclusive, acirrando os ânimos dos extremos, né, dos apoiadores tanto seus quanto do próprio Cássio Cunha Lima, essas especulações de que poderia ser uma deliberação já para o pleito de 2022 também. Enfim, eu queria ouvir do senhor. Nós, inclusive, conversamos com o próprio senador Cássio Cunha Lima há mais ou menos 2 semanas. Ele esteve conversando conosco. Questionamos a ele também a respeito desse assunto, só que agora seria a vez de ouvi-lo a respeito desse pleito.
É, com certeza o ex-governador disse o que eu tinha já dito, Milena. Eu fui entrevistado há 20 dias, aproximadamente, por um companheiro de vocês, querido jornalista Arimaté Souza. E ele me falava sobre possíveis encontros e conversas com o ex-senador. E o que eu disse foi a pura verdade. Os contatos que nós mantivemos, e o próprio ex-senador Cássio também assim afirmou, porque não haveria de dizer diferentemente, claro, em si a verdade estava exposta, que os contatos que nós mantivemos foram através de mensagens estas que falavam em relação a processos legislativos aqui no Senado Federal. E ele próprio disse, afinal de contas, o ex-governador está advogando, está participando de atividades e acompanhamentos consultivos e tem acesso. Afinal, ele passou quase 8 anos como senador da República, 6 relações, mantém amizade, que com muitos senadores ele trata, não diferentemente. Não foi o fato, ou não é o fato, de que nós temos uma história de disputas, fortes disputas em Campina Grande, no estado da Paraíba, que nos impediria, muito antes pelo contrário, costumo eu dizer, de nos manter numa relação de educação, de gentileza, de serenidade, de equilíbrio, como deve ser a posição e como deve se postar qualquer homem civilizado. E nós somos civilizados. Então foi isso que ocorreu. As especulações em torno de um possível encontro se dão muito mais em razão de estarmos num período pré-eleitoral e que termina ensejando estas especulações, se disse, do que algo que de fato pudesse suscitar essa versão. Uma outra questão que também apareceu como se tivesse sido um fato gestado a partir de mim foi uma opinião de um companheiro integrante do MDB, e tem todo o direito de falar pelo partido, não, falando por ele, e de dizer os seus sentimentos a respeito do seu desejo de ver o partido, o MDB no caso, participando de um processo majoritário de disputas eleitorais, que foi no caso o presidente da comissão provisória da nossa capital, João Pessoa, o vereador Miquica Leitão. Outro ponto que gerou celeumas, e eu não sei por quais razões, porque não havia razões para tanto, foi um encontro com o ex-presidente Lula, que é nosso amigo, que é meu amigo, eu me permito assim tratá-lo, porque fizemos durante um período consideravelmente e significativamente longo, mais de 10 anos, uma boa relação. Quando eu era prefeito de Campina Grande, Lula, presidente da República, algumas das nossas ações, e vou citar, por exemplo, a Feira da Prata, eu poderia citar o PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, foram projetos desenvolvidos pela Prefeitura e pelo Governo Federal e que tiveram participações de recursos de ambos. E com isso nós estreitamos esses laços. O presidente Lula nos convidou para visitá-lo em São Paulo, ao lado da presidente Gleisi Hoffmann. Disse já publicamente e exortei, graças a Deus, o seu estado de saúde, o seu estado de espírito, a sua disposição de luta em favor das instituições democráticas. Essa foi a linha central desse encontro. Foi um encontro, de fato, muito agradável. Primeiro, por força de vê-lo e vê-lo bem, de nós trazermos a lembrança, episódios. Ele até disse, Fernanda, me lembra ainda quando nós fomos entregar o C7, ali no bairro do Dinamérica, que foi uma obra concebida pelo governo federal e que teve a ação direta da nossa administração enquanto prefeito. Então, esses episódios, esses fatos, terminaram por gerar alguns burburinhos, algumas especulações, mas são fatos plenamente naturais, altamente naturais, e que não, ao meu ver, suscitariam ao ponto daquilo que nós estamos a observar.
Senador Veneziano, muito bom dia novamente. Ainda sobre essa dinâmica, essa seara de especulações neste período pré-eleitoral, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, falou ontem em uma entrevista a um blog aqui da Paraíba de que pretende contar com o senhor e também com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, em uma chapa majoritária nas eleições de 2022. Inclusive Cartacho, em um programa aqui de Campina Grande na última segunda-feira, citou que está conversando com o senhor para estar junto com o senhor e também com a centro-esquerda nas eleições de 2022. Como é que o senhor avalia essa situação, já que o senhor, claro, já demonstrou todo o seu apoio à candidatura do presidente Lula à presidência do Brasil o ano que vem?
Querido, vamos lá, deixa-me pontuar algumas necessárias observações. Em relação ao nosso presidente Lula, eu disse ao presidente o que disse já também aos companheiros e companheiras do PT, que o MDB Nacional tem em conversas com as quais nós nos mantivemos, o desejo de trabalhar uma alternativa, como assim está sendo tratado e designado. Um outro nome que não apenas nas duas opções que hoje se apresentam. E disse ao presidente, se o MDB tiver uma candidatura à presidência da República, o senhor há de convir que partidariamente eu não tenho como deixar de apoiá-la, até porque sou partidário, sou correto e coerente com a legenda que me reservou a confiança de presidi-la na Paraíba depois da lamentável ausência do governador Maranhão. Agora, se o MDB não apresentar uma candidatura, não há dúvidas que as relações, o trato, a confiança que nós temos no presidente Lula, naquilo que ele constituiu ao longo da sua participação, é algo que nos move a apoiá-lo. Mas nós não podemos dizer isso de pronto sem que nós saibamos quais serão os encaminhamentos que o MDB dará em nível nacional. Isso eu disse ao próprio presidente e ele entendeu na sua plenitude. O que fez nos conversar, eu e o prefeito Luciano Cartacho, e o que eu não conversei, não falei, não mais ouvi o ex-governador Ricardo Coutinho, mas não há como você ou como qualquer um cidadão desconhecer que Ricardo tem, de fato, um perfil democrático no sentido de defender os avanços, né, progressistas, os avanços em defesa dos direitos, das garantias individuais, coletivas, de ter se postado, isso é público e notório, em defesa também ao período em que o presidente Lula e a presidente Dilma encontravam-se em situação delicada, que o ex-governador tem dito, é aquilo que muitos outros têm falado, como o caso de Luciano Cartacho, como o ex-presidente Lula, é que o Brasil tem passado por uma situação muitíssimo delicada e que requer, cobra dos seus cidadãos uma participação em defesa dela, república, em defesa dela, democracia, em defesa delas, instituições. Foi isso que centralmente foi conversado entre mim e o presidente Lula e no almoço que eu tive com o ex-prefeito Luciano Cartacho. Eu não me encontrei com o ex-governador Ricardo Coutinho há um bom tempo, acredito que desde 2019. Nós, portanto, não falamos sobre política e falamos menos a respeito de política e de cenários estaduais com o prefeito Luciano Cartacho. Não deixo de dizer a você o que de fato ocorreu, porque não tem problema nenhum. Fizemos avaliações de cenários estaduais, fizemos comentários, observações, interpretações que são passíveis de serem feitas em períodos de formação de alianças, conversamos sobre o novo ou não, a manutenção ou não das regras eleitorais. Foi isso que ocorreu de forma natural, legítima e cabível. não há, Pedro, como desconhecer que nós temos uma responsabilidade, um dever mesmo, na acepção da palavra, de conduzir o MDB ao lado dos demais outros companheiros para fazê-lo de novo fortalecido. Para isso, você não pode ficar em casa, você não pode ficar numa sala de sede partidária, você tem que sair, você tem que conversar, você tem que propor, você tem que ajuntar, né, forças por meio dos contatos que você tenha, das relações, para que isso se dê. Eu não vejo, não observo, eu não enxergo, eu não identifico o que há de errado em um encontro com o ex-presidente Lula, em um encontro com o ex-prefeito Luciano Cartaxo, com o ex-governador Ricardo Coutinho. Eu não tive contato algum. Então isso é plenamente natural. Em especial, eu quero aqui sempre renovar, quero aqui sempre ressaltar as preocupações maiores que se aplicam nesse momento na condução de uma corrente de forças para que nós defendamos a nossa democracia. E é isso que está sendo posto em discussão.
Senador, falando em processos democráticos e também me valendo desses dois pleitos, tanto do pleito político quanto do enfrentamento que a gente está passando agora, enfrentamento epidemiológico, dentre outros fatores que tangem aí a crise, eu queria que o senhor citasse aí a sua visão sobre o governo estadual, né, na figura do governador João Azevedo. Como é que o senhor tem enxergado a condução, a gestão estadual nos últimos meses, principalmente no que tange a crise? O que é que o senhor tem a falar a respeito dessa relação do governo estadual também com as próprias figuras como o senhor, né, os representantes no cenário federal? Tá havendo aí uma conversação interessante, um contato no que diz respeito a algo que possa colaborar para esse enfrentamento à crise?
Eu sempre falei a respeito dessa condução. Não há como você deixar, até por uma questão de justiça, de reconhecimento, de fazer as missões em cumprimentos a todos aqueles que estão fazendo, conduzindo o nosso Estado no momento mais agudo de crise, como você, como Pedro, como todos nós bem sabemos. Todos nós haveremos de ter menções a pessoas queridas que partiram por força dessa famigerada pandemia. São mais de 565 mil mortes no Brasil, né? Tantos e tantos mortos na Paraíba, mas o governador João Azevedo, com muito equilíbrio, com decisão, com força e convicção, acompanhado de uma equipe muito competente, chefiada e conduzida pelo secretário Geraldo Medeiros, ao lado de uma rede de colaboradores, de profissionais, sejam esses os médicos, os enfermeiros, auxiliares, sejam as outras presenças de setores importantíssimos. Vocês, jornalistas, fizeram e fazem um trabalho de conscientização fundamental nesses quase 2 anos, as forças de segurança, enfim, todos que participaram de uma maneira mais direta, têm o nosso reconhecimento. O governador João Azevedo, muito sob pressão, como os governadores passaram sob pressão, numa péssima condução do governo federal, na falta de planejamento, na falta de sensibilidade, na falta de coordenação, episódios dantescos que apareceram, outros extremamente lastimáveis, indignos, ofensivos e atentatórios, como estas denúncias sobre corrupção para aquisição de vacinas, que estão sendo apuradas, estas denúncias pela Comissão Parlamentar de Inquérito, casos de omissão gravíssimas, como foi o episódio do Amazonas. Tudo isso ocorreu e, mesmo assim, o governador João Azevedo e outros gestores públicos tiveram a competência, a condição e condução de seguir em frente. É óbvio que a Paraíba não poderia estar como uma ilha sem sofrer consequências com a pandemia. Mas o processo de melhoras, processo de transição, se deu de uma maneira, ou está se dando de uma maneira menos gravosa do que em outros estados. Isso é público e notório. Os investimentos, abrindo os hospitais, como aí em nossa Campina Grande, de forma imediata, aumentando os leitos, como aconteceu no hospital de trauma, todas essas medidas, tendo os cuidados para estabelecer por decretos períodos que precisávamos ter restrições, principalmente para evitar os contatos físicos. Então eu digo que o Estado se ouve e está se apresentando muito bem, competentemente bem, à frente da pandemia Covid-19, estando o governador João Azevedo com todo o nosso reconhecimento a respeito destas atitudes. E ao seu lado, a sua equipe de secretários e colaboradores, principalmente da Secretaria de Saúde.
Para você que está nos ouvindo, estamos conversando com o senador e vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB. Senador, já que o senhor tocou nesse assunto, e ainda tratando de uma análise também do quadro, dessa vez voltando para o aspecto nacional, o senhor tocou na Comissão Parlamentar de Inquérito, na CPI da pandemia especificamente. E muita polêmica tem girado em torno desse assunto, né? Eu queria ouvi-lo, já que o senhor está, inclusive, aí também faz parte desse contexto nacional, está mais próximo dessas discussões, até geograficamente falando. Queria que o senhor analisasse aí com os seus olhos, uma comissão parlamentar de inquérito, que não dá para negar, tem à frente, por exemplo, um relator, a figura do Renan Calheiros, ou Omar Aziz como presidente, que são figuras carimbadas também por enfrentarem processos pesados na justiça, por corrupção. Dá para levar a sério uma comissão que tem figuras tão carimbadas nesse aspecto também, que falam de forma muito retórica, inclusive, sobre honestidade e transparência?
Claro que dá, porque se você simplesmente desconhecer se um agente público, um agente político, que está ainda, como você mencionou, a responder um inquérito, uma representação, questionamentos que hoje, principalmente, por força de muitas situações que se deram ao longo desses últimos 15, 20 anos, essa pessoa esteja aleijada ou esteja definitivamente comprometida com, ou descomprometida com o sério, aí você desconhecer o mandato que foi garantido ou os mandatos que lhes foram otorgados livremente pelas populações dos seus estados. Até o momento, até aonde vai o comportamento, a posição, a palavra, acima de tudo, a condução de cada um dos senhores e senhoras integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, há de se ter o reconhecimento ao seu trabalho. A Comissão Parlamentar de Inquérito, quando ela foi instalada, ela se deveu não por força de apelo político, ela se deveu por força daquilo que eu, você, cidadãs, amigos e amigos da sociedade brasileira desejariam saber. Ou seja, é natural que o Brasil convivesse com pessoas morrendo, com a pandemia se alastrando, com a falta de condução, de planejamento, e nenhuma investigação fosse feita para que apurassem os fatos e apurassem os possíveis culpados. É natural que nós pudéssemos conviver com pessoas morrendo asfixiadas no Amazonas e deixássemos e cruzássemos os braços sem que identificássemos, como por exemplo identificadas foram as culpas e também as atitudes dolosas dos integrantes do Ministério da Saúde. Não, aí sim seria uma omissão que nós não nos perdoaríamos e que a sociedade não poderia perdoar ao ambiente legislativo, no caso ao Senado. E depois foi por força da existência da Comissão Parlamentar de Inquérito que episódios que poderiam estar debaixo de tapetes, e tapetes muito grandes, em face de muito, muito grande ser o escândalo da vacina tentada ser adquirida com propina, foi a CPI, e tem sido essa apuração com esses nomes, todos eles que a integram, que tem nos permitido conhecer, porque senão essas vacinas teriam sido adquiridas, pessoas completamente dissociadas, desvinculadas formalmente do Ministério da Saúde e que se apresentaram como intermediadores para ganhar dinheiro, agentes públicos, porque também dentro do Ministério da Saúde agentes públicos se envolveram. Tudo isso passaria sem que você, Milena, Pedro, eu, Antônio, José, Maria, nós soubéssemos. Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem tido uma importância fundamental. E há de separar aquilo que é político daquilo que é o seu dever. E eu creio, sim, creio que o relatório haverá de ser apresentado, porque provas, tanto provas documentais como através dos depoimentos, de testemunhas e de investigados, já mostram claramente as participações de cada um dessas e desses atores que protagonizaram esse triste episódio de corrupção no Ministério da Saúde para aquisição de vacinas. Então, não é o fato, me perdoe, que registra se o senador Renan Calheiros tem uma investigação sobre si. Investigação é algo, condenação é outra, muito diferente. Não é o fato se o senador Omar Aziz tem uma investigação, um inquérito aberto para apurar uma possível suposta situação na qual supostamente ele esteja presente, que os impede ou os deslegitima de poder exercer na CPI, né, as funções que estão exercendo, porque se fosse assim, deslegitimados estariam até de exercer os mandatos de senadores da República. Não é para isso, é mais um discurso, não estou dizendo o seu, mas é mais um discurso do governo, que sabe muito bem do comprometimento que teve durante esse processo de pandemia.
Senador, já queremos agradecer a sua participação, como eu já citei aqui, inclusive, o nosso tempo, infelizmente, é curto, né? Teríamos e temos outras pautas para tratar com o senhor. Já fica de forma reiterada aqui o convite para que o senhor participe mais uma vez da nossa programação, mas somos gratos aqui pela sua disponibilidade.
Querida, um beijo carinhoso para você, um abraço a Pedro, a todos os amigos da minha amada Campina FM, minhas recomendações a todos os ouvintes. Estava com muita saudade desse contato que eu não tinha há algum tempo e fiquei felicíssimo com a oportunidade, repito, mesmo à distância, de poder conversar e proximamente, quem sabe até pessoalmente, visitando-os no estúdio para que nós conversemos a respeito desses assuntos, nos aprofundemos sobre os mesmos e quem sabe outros que assim vocês desejarem. Caloroso abraço, um ótimo dia de sexta-feira, com muita saúde acima de tudo.
Muito obrigado, o prazer é nosso, senador, né? Salientando que nós conversamos com o senador e vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego.